Muito bem, estamos no ar com o debate das 10 e hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores, Igor Samariano, falar de sucessão, né? E falar de outros temas também. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo Zap. E, claro, falar também da Câmara de Vereadores, do trabalho desse ano. Queria começar por aí. Se você tiver perguntas para o Igor, 3838-1213, 999-56-1213. Igor, prazer tê-lo conosco. Primeira avaliação que você faz do trabalho da Câmara de Vereadores nesse ano de 2019.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Cumprimentar Tito, né? E dizer que a gente faz uma avaliação de um trabalho positivo. Esse ano foi um ano de muito trabalho na Câmara. A gente votou agora na última sessão, próxima passada, as emendas impositivas do Poder Legislativo, uma conquista bastante importante, né, para o fortalecimento do Poder Legislativo, para a população, para o povo de Afogados da Ingazeira, porque agora passa a poder cobrar, né, do vereador que destine emendas para ações que sejam importantes para o povo, né? E também a gente fez vários avanços. A gente, por exemplo, ainda deve votar esse ano o Estatuto do Servidor Municipal, né, que é uma lei que não existia no município. O município era regido pelo Estatuto, pelo Estatuto Estadual de Servidores. E a gente fez uma discussão com várias categorias de profissionais, né, da área de saúde, de educação, enfim, a vigilância. E a gente fez essa discussão, estamos com o texto pré-pronto, vamos só finalizar, né, fazer mais uma roda de debate com esses profissionais para a gente aprovar o estatuto. Né, também avançamos e devemos aprovar ainda esse ano também a nova lei orgânica do município, né, que esse era um compromisso nosso desde quando assumimos a presidência da Câmara de Vereadores. Então, também uma lei importante, desde 1988, que essa lei não é atualizada, Nil, só para você ter uma ideia, né? E a gente fez uma revisão completa, também ouvindo a sociedade, os sindicatos, os profissionais liberais, né, o próprio comércio, e a gente, nesse ano, se Deus quiser, a gente vai apresentar à população um novo texto de lei orgânica do município, que é um avanço também importante. Então, um ano de muito trabalho, de muitos avanços, a gente está finalizando. E eu sei que esse é um dos motes desse debate também. A gente está dando um aperto, né, na equipe jurídica da nossa Câmara de Vereadores também, para finalizar a questão do edital do nosso concurso público, que a gente pretende em breve estar lançando, né? E a gente, se não agora no final de dezembro, mas no início de janeiro eu quero ter lançado esse edital, né? Estou em contato permanente com a equipe jurídica, cobrando resultados nesse sentido. O Tribunal de Contas faz uma série de exigências em relação ao concurso público, que é natural, né? E essas exigências, essa burocracia toda dificulta um pouco, né, a celeridade do processo, mas a gente está empenhado, né, para que possa fazer com que a Câmara também possa proporcionar ao povo afogadense a possibilidade de ingressar no serviço público através do concurso. Então, são quatro pautas por demais importantes, né? Fora todas as outras que são discutidas na Câmara, projetos de lei, requerimentos, enfim, uma demanda enorme de solicitações, e a gente tem, à medida do possível, atendido todas elas e conversado, dialogado com a população, para chegar a denominadores comuns em temas que são, às vezes, mais neofrágicos, né, que precisam de uma participação popular, porque são temas que envolvem diretamente a vida do povo.
Claro. O ouvinte pode participar pelo telefone 3838-1213, o Zap é o 99956-1213. Qual foi o tema esse ano mais complexo, Igor? Aquele que deu mais trabalho para a Câmara tocar? Foi esse do orçamento impositivo, que teve aquela discordância que a gente acompanhou? O que aconteceu que, na sua opinião, foi mais complexo de conduzir pela Câmara?
Esses temas todos, Nilo, a área do concurso é uma questão mais administrativa, né? A gente já aprovou uma lei que precisava ser aprovada na Câmara para que possa ser aberto o concurso. Essa lei foi aprovada e isso foi um entendimento muito fácil entre os vereadores. Esse avanço das emendas impositivas, ele de fato exigiu um empenho, uma dedicação maior, né? Alguns vereadores não entendiam como era o processo, até a gente mesmo no início tinha certa dificuldade, mas a gente colocou a nossa assessoria jurídica, contamos também com o apoio da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, o prefeito Zé Patriota, o vice Sandrinho também ajudaram nessa construção. Então a gente acredita que esse foi de fato o tema mais difícil, né? A lei orgânica, que a gente esperava também que tivesse alguns pontos que fossem difíceis de resolução, ela nos surpreendeu, porque vários pontos foram resolvidos e até de forma fácil, rápida, né, com participação da população. E a gente acredita que, dentre os temas, obviamente, que foram discutidos, esse realmente do orçamento impositivo foi o tema mais complicado, até porque é um processo novo, né, Nil? Eu acho que no estado, a Câmara de Recife, por exemplo, para você ter uma ideia, ela não tem ainda, né, uma legislação que prevê o orçamento impositivo. E é uma Câmara com, em termos de estrutura, nem se compara com a nossa Câmara, né? O aparato de profissionais, de advogados, de contadores, né, de assessores que possam ajudar, né, os vereadores, fazer o auxílio na elaboração dessas emendas. Então, isso é uma coisa nova, muito nova, né? A Câmara, a Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, ela já fez, mas essa atualização da lei, mas a gente está tendo algumas dificuldades na execução, né? O executivo tem atrasado em alguns momentos, ora por dificuldade financeira, ora porque a complexidade da aplicação da lei é uma coisa muito nova no nosso mundo jurídico. Então, isso de fato é um tema desafiador, né? E Afogados parte como pioneiro no estado, né, quando se propõe a fazer esse debate.
Agora, em linhas gerais, numa bancada que tem a grande maioria dos vereadores, você tem pelo menos 11 governistas, você tem um que não se diz nenhuma coisa nem outra, mas tem uma linha mais de questionamento, que é o JK, né? E você tem o Zé Negão, que é assumidamente vereador de oposição. Em linhas gerais, isso facilita a discussão na Câmara ou você teve muito trabalho também para conter, mesmo esses dois que estão numa linha de maior independência, no debate com os governistas? Teve hora que você teve que assumir a condução de forma mais firme para evitar uma quebra de decoro, um problema maior? Porque eu lembro que, apesar desse ambiente hipergovernista, e eu quero dizer ao vereador que eu acho que a Câmara deveria, eu sou muito a favor de candidatos sem partido, porque você proporciona aqueles candidatos, é uma discussão mais ampla, né? Talvez um perfil de mais independência, que o cara critique quando tem que criticar e elogie. Eu sei que, em linhas gerais, você já tiveram embates com o executivo, mas talvez essas candidaturas favorecessem uma bancada com, que nem você dissesse que era de um lado nem de outro. Isso é coisa da minha cabeça, da minha reflexão. Mas, enfim, voltando ao tema, apesar dessa relação, em algum momento foi muito complicado realmente gerir os interesses das bancadas?
Nil, você, na verdade, eu não trato assim nem como bancada. São 12 vereadores, né, comigo 13, então assim, são pessoas diferentes, que pensam diferentes. Obviamente que os que são, né, têm um alinhamento com o governo, eles geralmente escutam o governo em algumas tomadas de decisões, né? E em outros momentos, você tem a própria bancada, que é governista, discordando de alguns posicionamentos do governo, né? E o presidente, nesse sentido, tem que ter a habilidade de conversar com o executivo. Então, assim, a democracia e a Câmara de Vereadores ela é uma representação mais forte da própria democracia, né? São 11 vereadores, 12, 13 vereadores, cada um pensa de um jeito. Uns seguem mais a orientação do governo, sendo da base, e outros são da base, mas não seguem tanto a orientação do governo, procuram mais uma linha de independência, né? E a gente tem que estar, na verdade, ouvindo, conciliando, debatendo, dialogando, construindo pontes, né, facilitando o debate, levando as questões que são importantes para a Câmara ao Executivo e trazendo as questões que são importantes do Executivo para a Câmara, né, e isso é uma construção do dia a dia, não é, a gente vive isso no dia a dia, né, apesar, você, até pensando nesse cenário de uma Câmara, de um Legislativo, com uma grande maioria governista, eu acho que seria, teoricamente, né, o pior cenário para você aprovar uma emenda impositiva. Né, porque, de fato, o governo, e aí é o governo que eu falo, os governos como um todo, eles estão enfrentando dificuldades financeiras. A questão da Previdência, ela é um fato que tem colocado em dificuldades todos os municípios do país inteiro. Né? A gente vê estados grandes, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, que estão de fato quebrados, né, por causa das dificuldades da gestão pública atual. E você, num cenário desse, tendo uma maioria absoluta, né, vamos dizer assim, de aliados num poder legislativo, mesmo assim você conseguir, através do diálogo, do debate, da construção coletiva, você aprovar uma emenda que, em tese, vai gerar mais despesa ainda para o Executivo, apesar que não é uma despesa adicional, né, a gente está pegando uma parte do orçamento e destinando para essas emendas, mas isso é um debate que não é fácil também, né? Todo mundo tem seus interesses, o Executivo tem as ponderações dele, a Câmara tem as ponderações dela, o momento é um momento difícil, a gente tem, por exemplo, hoje o prefeito José Patriota aportando todos os meses aqui na Previdência aproximadamente R$500 mil só para pagar a folha de aposentados. Isso não é um cenário fácil, o município pobre, com pouca arrecadação, né, apesar de todas as inovações que o prefeito tem feito, do enxugamento da máquina, da questão do trabalho dia e noite, sabe, de ir a Brasília, de buscar recursos, né, de ter uma equipe competente que dá conta do recado, mas não é fácil, né? E nesse cenário todo adverso, você ainda construir esse debate, né, você de fato tem que ter uma habilidade, uma desenvoltura, as pessoas têm que ceder um pouco, né, o executivo de um lado, o legislativo do outro. Você vê, por exemplo, agora em Carnaíba, né, que eles tentaram aprovar lá, a Câmara é praticamente rachada no meio.
Mas tem uma maioriazinha oposicionista por um voto, né?
Mas exatamente, praticamente rachada, a maioria por causa de um é oposição, né? Mas uma medida que, em tese, fortalece o legislativo, né, que é a emenda impositiva, ela não foi aprovada pelos vereadores governistas.
Isso.
Então, assim, você vê que não é fácil. Aqui a gente não tem oposição, em tese, né? O número de oposicionistas é um número pequeno, que não interferia, não teria como interferir na hora desse debate, né, porque um voto só não faz maioria de absolutamente nada na Câmara, né, mas a gente conseguiu, com a maioria absoluta governista, conduzir esse debate e aprovar. Então, isso é um avanço significativo do Poder Legislativo, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, na sessão que foi votada as emendas impositivas, a gente destacava a importância da gente poder escrever a história, né? Da gente ter ousadia, da gente inovar, da gente poder ter vereadores que compreendem o momento histórico, né, e que respeitam e valorizam a autonomia, a independência do Poder Legislativo. Obviamente que a Constituição fala de independência, mas fala de harmonia. A gente não pode ser independente e não ser harmônico. A gente tem que ser independente e harmônico.
Vamos lá. No campo pessoal, esse foi um ano em que você perdeu quantos quilos?
Eu perdi até agora 42 quilos.
Uhum, 42. Então não se arrepende da cirurgia bariátrica, está tudo correndo bem.
Tudo correndo bem, graças a Deus. A gente precisa de muita disciplina, né? Mas, graças a Deus, o procedimento foi um sucesso, a recuperação também foi um sucesso, né? As readaptações que a gente está passando, né, acompanhada por uma série de profissionais, né, psicólogo, nutricionista, o próprio cirurgião, tem sido tem sido muito importante, né, porque a gente, de fato, tem uma qualidade de vida hoje diferente, muito acima do que a gente tinha, né, e é saúde. Na verdade, eu não fiz a bariátrica por uma questão de estética só, fiz por uma questão de saúde. Eu já tinha alguns problemas de hipertensão, que não tenho mais, né. Eu tinha alguns problemas com a minha taxa da glicemia, que, vez por outra, estava dando uma alterada, que não tenho mais. Então, eu preferi prevenir antes que pudesse, né, ter adquirido essas doenças, e foi o momento certo. Eu me arrependo de não ter feito antes, né, mas as coisas de Deus são no tempo dele. A gente está muito feliz, assim, pelo momento pessoal que a gente também está passando, porque isso muda tudo, muda sua autoestima, muda sua forma de ver o mundo, a sua disposição, enfim, é outra vida.
E ainda aparece um jornalista muito maldoso dizendo que é você se preparando para o ano que vem, que você fez uma vice-laparoscopia. Aí é muita ruindade.
Pois é, eu vi a sua coluna do Domingão, né? Até, pode ser, não sei, a gente tá, não acho não, acho que não foi maldoso não o seu comentário, ele tem algum sentido.
Eu vou pro intervalo, daqui a pouco o papo tá leve demais, vou falar de política depois do intervalo e as perguntas dos ouvintes que não param de chegar, muita gente falando aqui no Zap Zap da Pajeú. Voltamos aqui com Igor Mariano, os ouvintes participando aqui no nosso programa. Olha a pergunta aqui da Giovana Silva. Por que vocês já concederam um título de cidadão de Afogados a tanta gente que está na cidade há pouco tempo e não concederam para médicos como doutor Edmilson e doutor Cordeiro, que já fizeram muito pela cidade? Pergunta de Giovana Silva.
Agradecer a Giovana. O título de cidadão, na verdade, é uma prerrogativa do vereador, né? A gente concede títulos de cidadão com base nos pedidos dos vereadores, né? Inclusive, esse ano a gente aprovou uma resolução, Giovana, com uma série de critérios que estabelecem regras, vamos dizer assim, né, que na concessão de títulos de cidadão, né? De fato, agora, antes não, mas depois da criação dessas regras, agora tem uma série de critérios. As pessoas têm que ter morado no mínimo 5 anos aqui no nosso município, não pode estar exercendo atividade política, tem que ter, de fato, uma comprovação do serviço prestado. Então, a gente, na nossa gestão, tratou de fazer essa implementação dessa lei justamente no cuidado na confecção de títulos de cidadão. E os dois nomes que você cita aí é justíssimo, eu não tenho nada contra, são dois médicos que eu tenho o maior respeito, tanto o doutor Cordeiro como o doutor Edmilson. Acho justíssimo, né, que eles possam receber título de cidadão. Só não posso te garantir que ainda não tenham nenhum dos dois. Eu preciso verificar se não existe nenhuma lei nesse sentido na Câmara, né, porque antes de mim, outros vereadores podem ter apresentado a proposição desses títulos, e a gente tem que conferir isso. Mas em relação à justiça, não tem nem o que se discutir. Tanto o doutor Cordeiro como o doutor Edmilson fazem jus a receber um título de cidadão sem nenhuma dúvida.
A Selma pergunta sobre, faz uma pergunta, você já respondeu no primeiro bloco, mas ela quer saber se ainda sai esse ano o concurso para a Câmara de Vereadores.
Agradecer a Selma pela participação. Estou finalizando, Selma, o edital. Como eu disse no primeiro bloco, a gente está em contato com a nossa equipe jurídica para acelerar isso, seguindo uma série de orientações do Tribunal de Contas do Estado. Mas se não sair agora, no final desse mês de dezembro, até o início de janeiro, meio de janeiro, no máximo, a gente está conseguindo fazer isso.
Vamos lá, mais pessoas participando aqui. Tem um áudio eu sempre confundo, às vezes boto Helder ou Elton, mas vamos ouvir o que ele quer falar. Diga lá.
Bom dia, Nil. Aqui é Elton Moura. Eu tenho duas perguntas para o Igor. A primeira é a seguinte: eu vi ele falando sobre essa formatação do Estatuto do Servidor e sobre essa reformulação da Lei Orgânica Municipal. Eu gostaria de saber se nessa roda de discurso, dessas conversas, se foi observado a questão do microempreendedor individual, que também é funcionário público, ou um funcionário público que exerce também a função de microempreendedor individual, ou até um aqueles que estejam num patamar um pouco maior. A gente sabe que assim, há controvérsia se pode, se não pode, a lei, não a lei, se a lei é orgânica municipal, se o próprio estatuto do servidor permite ou se vai proibir, porque a gente sabe que aqui em Afogados, por exemplo, existem muitos funcionários públicos que também exercem a função de microempreendedor individual ou até estão num patamar um pouco maior. Saber se essa lei vai ter essa abrangência, se vai ter um ponto específico para poder proteger essas pessoas que fazem esse trabalho, fazem esse investimento. E a segunda questão é assim, ele faz parte de um grupo, falando um pouco de política, ele faz, né, parte de um grupo político e que tem tido um ótimo êxito, né, tem tido bastante êxito nas atividades, e o nome dele aparece como possível candidato a vice, como um candidato propriamente a prefeito. Pode ser que esteja um pouco cedo para perguntar, mas a pergunta seria o seguinte: ele em prol de uma unidade, ele em prol de uma possível unidade eleitoral mais na frente, ele abriria mão do seu nome, já que o nome dele aparece, realmente a gente sabe disso, ele abriria mão de uma possível candidatura em prol de uma unidade, de um grupo que apresenta sucesso hoje? Essa é a minha participação, obrigado, valeu.
Ele já vai no olho do furacão. Deixa eu ver o que Finfa está perguntando, nosso amigo blogueiro Júnior Finfa quer perguntar também, para ver se uma coisa bate com a outra. Finfa, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú, bom dia, o presidente da Câmara, vereador Igor Samariano. Minha pergunta é o seguinte, vereador, o senhor está disposto já declaradamente a não concorrer ao legislativo. Pergunto eu, a sua disposição de participar e compor uma chapa majoritária é somente da Frente Popular, que tem o apoio integral do prefeito José Patriota, ou se o senhor for aleijado da Frente Popular, o senhor poderia, sendo convidado, participar da chapa do ex-prefeito Totó Valadares? Bom dia, um abraço a todos.
Só estão botando cocada, docinho de leite para você. Responda aí as duas. Como é que, primeiro, como está você nesse debate da sucessão na Frente Popular? Como é que está seu nome colocado? E a pergunta de Elton, você pode abrir em nome de uma unidade, Patriota e Totone, por exemplo? E o que perguntou Júnior Finfa sobre essa disposição também?
Primeiro, respondendo a parte de Elton, a parte em relação à lei orgânica, né, em relação à parte do microempreendedor individual, nós temos discutido isso, sim, né, a gente pode, obviamente, dispor sobre isso, e seria importante que Elton até depois pudesse passar lá na Câmara para a gente conversar pessoalmente também sobre isso, mas inclusive a secretária de administração do nosso município, a Flaviana Rosa, né, que cuida aqui também da sala do empreendedorismo, ela tem participado desse debate sobre a lei orgânica, né, alguns empresários, alguns comerciantes, e a gente tem tido cuidado de atualizar a lei orgânica, mas obviamente essa atualização implica também numa harmonia com a Constituição Federal. A gente tem que ver os aspectos legais, né, dessa questão da participação do microempreendedor efetivamente em cargos públicos ou na gestão pública, né? Ver o que é que a lei federal diz e, obviamente, adequar a lei municipal à realidade do que diz a federal. A gente não pode criar uma legislação paralela no município. O município, obviamente, tem que se orientar pela Constituição Federal, pelas leis existentes no Estado e na Federação, para que a gente não incorra no risco de criar uma lei orgânica que tenha artigos, na sua essência, inconstitucionais, né? E que possa gerar, obviamente, prejuízo para o município e para as pessoas que residem aqui no futuro. A outra pergunta de Elton foi em relação a...
A possibilidade, aí eu estou pedindo para você fazer uma análise de como está seu nome nessa conjuntura, porque a pergunta do Elton, assim como a do Júnior Finfa, são subsequentes, né? O Elton pergunta, você pode abrir para uma composição de unidade na Frente Popular? E o Finfa pergunta se...
Isso, porque ele coloca como, o nome da gente como um nome possível para prefeito, não é isso que ele disse? Se eu não me engano, ele fala da possibilidade de ser vice ou de ser candidato a prefeito, se a gente pode retirar o nome.
Então vamos de novo aqui, bota aqui, Tito, só para entender bem, porque é tanta coisa sobre esse...
Bastante êxito nas atividades, e o nome dele aparece como possível candidato a vice, como um candidato propriamente a prefeito. Pode ser que esteja um pouco cedo para perguntar, mas a pergunta seria o seguinte: ele em prol de uma unidade, ele em prol de uma possível unidade eleitoral mais na frente, ele abriria mão do seu nome, já que o nome dele aparece, realmente a gente sabe disso.
Para vice ou para prefeito? Quer saber se o nome, certo, da unidade você pode abrir mão.
Certo. Pronto, vamos agora entrar na parte política. É o seguinte, eu já tenho dito, já disse em outras vezes, em reuniões em off, como a gente chama, né? Uhum. E já disse também aqui em outros momentos na Rádio Pajéu sobre a minha disponibilidade e a minha discussão política no momento atual. Eu tenho o dever de que, a sensação, o dever de que já entreguei ao Legislativo de Afogados da Engazeira um trabalho em 8 anos, que é um trabalho, graças a Deus, em 7 anos, né, o 8º ano será o ano que vem, um trabalho que, graças a Deus, é reconhecido pela população. Você vê, por exemplo, a gente implantou uma série de novidades, por exemplo, na área da comunicação da Câmara. A gente criou as redes sociais, que não existiam, a gente repaginou todo o site da Câmara, a gente criou um portal da transparência, que ano após ano vem evoluindo nas avaliações do Tribunal de Contas. Né? A gente inovou quando a gente trouxe a sessão para a casa das pessoas, né? Porque a sessão transmitida ao vivo, você não sabe o tamanho da audiência que a gente tem, né? As pessoas nos param, nos procuram, falando que escutam a sessão, que acompanham o trabalho do vereador. Então, essa é uma iniciativa da nossa gestão. A gente trouxe um programa importante para dentro da Câmara, que é o Câmara nas Escolas, para debater com os alunos da rede municipal a importância do vereador, educar os nossos futuros eleitores. Né? A gente fez reformas estruturais no prédio da Câmara. A gente está reformulando a lei orgânica, está reformulando o regimento interno da casa, a gente está atualizando ou criando o Estatuto do Servidor, a gente criou as emendas impositivas. Enfim, eu acho que a gente sai e vai sair do Poder Legislativo com um saldo extremamente positivo, né, em relação às ações que a gente implementou. É óbvio que foi feito tudo que se precisa? Não, é impossível que se faça tudo, né? Ainda precisa evoluir, ainda precisa dinamizar ainda mais a gestão. A aproximação da Câmara com a população, é importante se fortalecer isso cada vez mais. Mas a gente, ao que a gente se propôs, eu acredito que a gente já conseguiu enormes avanços para o Poder Legislativo aqui do nosso município. E diante desse cenário, eu me coloco como não mais candidato ao Poder Legislativo, porque acredito que a vida é feita de ciclos, né? E o nosso ciclo, graças a Deus, ele vai se encerrar o ano que vem no Poder Legislativo, um ciclo cheio de acertos, de coisas que avançaram, que fizeram a Câmara avançar, né? Que fizeram com que a população pudesse acompanhar melhor o trabalho dos vereadores. E isso é muito importante. Eu saio com a sensação de dever cumprido. Sei que não foi feito tudo e ninguém faz tudo, né? Mas a gente fez tudo que era possível dentro do nosso tempo, né? E também nunca escondi de ninguém o meu desejo de estar numa chapa majoritária, né? Se hoje o nosso nome não reúne as condições necessárias para disputar uma chapa como candidato a prefeito, eu também entendo que hoje o nosso nome é um nome que pode ser avaliado e deve ser avaliado pelo grupo da Frente Popular, que hoje a gente faz parte, para compor uma chapa. Essa avaliação, ela é uma avaliação interna, discutida com os partidos, com as lideranças, com o principal condutor desse processo, que é o prefeito José Patriota, que é a liderança hoje maior do nosso grupo, né? E que por inúmeras vezes e reiteradas vezes já disse aqui, inclusive, que só vai discutir a eleição do ano que vem no ano de 2020. Então, não tem por que hoje eu querer também antecipar esse debate, né, e querer, de todo jeito, colocar meu nome e forçar uma situação. Eu não faço política assim. Eu faço política respeitando as lideranças, eu faço política ouvindo as pessoas que conduzem o processo. Foi assim quando integrava a União pelo Povo com o ex-prefeito Dr. Oswaldo, com a ex-prefeita Dona Gisa. Tem sido assim na Frente Popular, né? Ao longo da minha vida, a vida inteira, aprendi que a gente ganha muito mais ouvindo do que falando, né? Aprendi muito do que sou hoje com meu tio, o ex-deputado Antônio Mariano. Então, assim, a gente precisa ter o tempo certo de discutir as coisas, né? Eu, obviamente, já externei essa posição, não escondo da população, mas no momento certo a gente vai fazer esse debate, a gente vai discutir o que une mais, o que não une, o que une menos, o que é mais importante para o grupo, o que não é. E eu tenho certeza que nesse momento a gente vai poder fazer as nossas ponderações, né, e colocar de fato aquilo que nós pensamos em relação a todo esse contexto que hoje se apresenta no grupo da Frente Popular.
Agora, se seu nome for a pedra para a unidade da frente, o que muitos podem estar colocando ou refletindo, porque tem gente que torce para o circo pegar fogo, vou botar uma querosene na fogueira desse debate entre Patriota e o grupo do ex-prefeito Totônico, que já declarou sua pré-candidatura, mas tem gente que ainda sonha com a possível unidade, né? Por exemplo, Totônico indicar, eu escuto falar muito isso, não, Totônico pode indicar o nome, Patriota outra, e faz uma composição. Se Igor for a pedra no sapato para essa composição andar, pode repensar esse projeto?
Se Igor for a pedra, não vai ser Igor, porque eu nunca fui pedra para processo político nenhum, principalmente dentro do grupo da Frente Popular, porque desde que ingressei no grupo da Frente Popular, só trabalho buscando unidade, né? É tanto que fui a primeira vez, o primeiro presidente na história do nosso município reeleito, e fui eleito numa primeira eleição dividida, como todo mundo sabe, foi 7-6, mas no segundo momento a gente conseguiu construir uma unidade tão forte que nós tivemos todos os votos de todos os vereadores. Então, a minha característica política é de ouvir, é de construir, é de conversar, é de entender o momento de cada um. Eu não faço as coisas atropelando, passando por cima, né? Isso não é o meu perfil. Então, assim, eu não tenho certeza que jamais serei pedra para que aconteça a unidade, porque eu tenho a grandeza e o discernimento de saber quando é o meu momento e quando não, de repente não é. Mas também, obviamente, esse é um debate que, como eu disse, é construído internamente. A gente tem que ver quem une mais, quem junta mais, quem soma mais forças, né? quem representa mais o que a população hoje quer, né, para o nosso município no futuro. Então, esse é um debate que a gente vai fazer respeitando principalmente a condução do processo pelo prefeito Patriota, mas a gente, obviamente, tem as nossas ponderações a fazer no momento certo, e vamos sempre estar respeitando, né, as decisões que forem tomadas. Agora, obviamente, que essa questão de ser pedra ou não em torno da unidade, não é o meu perfil. Eu nunca fui de atrapalhar, e sei a hora de retirar, sei a hora de avançar, e pretendo continuar construindo minha vida pública assim. Eu luto e busco meus espaços, eu não fico inerte, não fico parado, eu vou atrás do que quero, né? Mas também sem entender quando de repente não é o momento, quando a gente precisa fazer algum recurso, o que é natural na vida pública, isso funciona dessa forma.
A pergunta de FIFA você respondeu? Quer que eu faça de novo? Vamos de novo aqui?
De novo.
Quer que FIFA aqui saber?
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú, bom dia, o presidente da Câmara, o vereador Igor Sabariano. Minha pergunta é o seguinte, vereador, o senhor está disposto, já declaradamente, a não concorrer ao Legislativo. Pergunto eu, a sua disposição de participar e compor uma chapa majoritária é somente da Frente Popular, que tem o apoio integral do prefeito José Patriota, Ou se o senhor for aleijado da Frente Popular, o senhor poderia, sendo convidado, participar da chapa do ex-prefeito Totó Valadares? Bom dia, um abraço a todos.
Bem, aí o Júnior já trata a questão como se de fato já houvesse uma, duas chapas, se já tivesse rachado. É, eu estou na Frente Popular e vou ficar na Frente Popular. A população de Afogados da Engazeira pode ter certeza absoluta, né? E pode, até você gosta de manchete, Nil, pode tratar essa frase
como... Como é que eu boto na manchete?
Como manchete. É, que eu estarei no palanque do prefeito José Patriota em 2020. É. Onde ele estiver, eu estarei. Então, é, e eu tenho certeza que ele estará no palanque da Frente Popular. Então, isso é um assunto resolvido para mim.
Bom, realmente fala para a manchete mesmo. Aqui, Nil, é Carla, queria mandar uma mensagem apoiando o Igor. Sei que será um bom vice. Afogados precisa de oxigenação, de renovação. Nil, aqui é Luiz Carlos. Eu queria saber do vereador, ele está dizendo que a pergunta já foi feita, né? Mas o que, que ele tem ouvido sobre esse assunto da população? Parabeniza pelo trabalho e pede um olhar diferenciado para os esportes, principalmente handebol e basquete. São menos populares e com isso menos assistidos, está dizendo aqui o Luiz Carlos. Mas ele quer saber o que é que você escuta do povo. E aí eu vou casar uma pergunta com essa questão do Luiz. Eu escuto dizer o seguinte, Igor, já ouvi a seguinte análise. Disse, olha, Igor, é ótimo articulador político, tá com assim, tem conseguido uma adesão importante dos vereadores, né? Tem conversado com alguns partidos, mas falta, Igor, mais ir às ruas, ouvir mais a população, conversar mais com o povo, para que isso, por exemplo, faça com que Igor tenha mais densidade eleitoral para um projeto mais ousado. Uma coisa é ser candidato a vereador, né? Que você tendo aí 5%, 4%, até 3% dos votos da população, você pode chegar. Mas para vice tem que ter uma composição maior, né? O que é que você diz a quem diz isso?
Rapaz, eu obviamente eu aceito essa, vamos dizer assim, essa colocação, mas eu, graças a Deus, por onde passo, tenho tido uma manifestação da população importante, né? E, por exemplo, você tem uma ideia, a gente, anualmente, a gente tem alguns institutos de pesquisa que fazem aferição de pesquisa aqui no nosso município. Eu acompanho o que está acontecendo nesses números, né? E tem alguns que fazem, né, a título de premiação e tal. Então, por exemplo, esses que fazem a título de premiação, todos os anos, durante os últimos 4 anos, a gente sempre é premiado como um dos vereadores mais atuantes aqui do nosso município. Eu tenho acesso a dados, né? Porque todo mundo que participa desse tipo de pesquisa pode ter acesso aos dados. Eu não, nesse momento, por uma questão de reserva, não preciso e não vou fazer referência a esses números, mas eu tenho certeza que todo esse trabalho que a gente fez reflete, e reflete de forma muito positiva na nossa avaliação popular, né? Eu tenho também o senso, o bom senso, né, de saber que a gente precisa continuar fazendo, avançando, né? E assim, eu entendo que a pesquisa é um critério dos mais importantes, né, dentro de um processo de escolha, isso não deixo de reconhecer, mas ela não pode ser critério determinante para a escolha, porque, veja bem, tem políticos que, quando eu nasci, já faziam política dentro da Frente Popular. Como é que eu vou ser mais conhecido do que eles? Né? Então, assim, se a gente adotar critério de pesquisa como um critério, a gente não vai ter renovação, né? Nunca, né? E eu sou defensor da renovação. Se eu não defender a renovação, eu estou me excluindo do processo. Então, por exemplo, o meu tio Antônio Mariano foi candidato a prefeito, né, em 76, né, contra um grupo que fazia política há muito tempo no município, né, com chances remotas de ser, naquele momento, eleito prefeito, mas foi para o embate, ganhou a eleição. Naquele momento era a renovação, foi deputado 4 mandatos, né, foi vereador, e o ciclo se renovou, né? Doutor Arisvaldo foi candidato a prefeito, depois era médico do município, né, nunca tinha sido político, né, um grupo de pessoas e de forças o apoiou e viu naquele momento o seu nome sendo um nome como um nome natural. E ele, inclusive, derrotou o candidato que na época era apoiado por o meu tio Antônio, que iniciou um processo de renovação antes dele. Então ele veio e renovou, né? A ex-prefeita Egisa do mesmo jeito, o prefeito Patriota do mesmo jeito. Então, assim, é preciso na política se renovar os ciclos, né? Se criar novos ciclos. E eu digo sempre o seguinte, Nil: existe político bom de pesquisa e bom de grupo, né? Pesquisa é bom critério? Lógico que é bom critério. Mas eu conheço um monte de político que é bom de pesquisa e não tem grupo. Só tem o voto dele mesmo, né? Eu acho e acredito que na política a gente tem que unir as duas coisas, mas considero muito mais importante a capacidade de aglutinar pessoas ao seu redor, né, como um critério mais determinante. Porque se eu consigo aglutinar pessoas, fazer composições, fazer com que outras pessoas comprem a ideia que a gente tem, né, ou que sejam defensores da nossa ideia, isso demonstra a sua capacidade de somar, né, porque isso é soma. E política, eu aprendi assim, ela só se faz somando e se multiplicando. A gente nunca divide, nem a gente nunca subtrai. Então, é assim que eu entendo a política, né? A gente tem acompanhado as pesquisas e o nosso nome. Eu vou fazer até uma revelação que eu nunca fui feito. No processo da vice, onde a gente, que eu digo o grupo, acabou escolhendo o nome de Sandrinho para ser o vice da Frente Popular. Aí a gente tinha pesquisa, por exemplo, que na oportunidade ele tinha 16% nas pesquisas para ser o nome da vice, e a gente tinha 14%. Então, assim, e eu fui vereador, era vereador de um mandato só, tinha algumas forças políticas que nos apoiavam, né? Mas até respeitando, naquele momento, o sentimento do grupo da Frente Popular, a gente, naquele momento, decidiu, né, que o nome de Sandrinho seria o nome mais adequado para o momento. Então, assim, eu tenho certeza que em qualquer pesquisa de opinião pública eu apareço bem no nosso município, né, quando se fala da questão majoritária, mas isso não me faz parar. Eu continuo trabalhando, continuo ouvindo, conversando com os partidos, com as lideranças, e tenho certeza que no momento certo a gente vai poder discutir tudo isso internamente e, obviamente, externar o nosso ponto de vista.
Muito bem, vamos a mais questões aqui. A pergunta da presidenta do PT, a Mônica Souto: se o PT aderir à frente, e como isso seria visto pelo Igor Mariano? Porque tem também uma turma do PT que diz que o PT está trabalhando fortalecimento da chapa de vereador, como o Judásio Moura, e tem PT que está achando que o PT deve brigar pela vice, como Emílio. Você agora não queria... pode mais dizer uma coisa só do PT, né?
Queria agradecer a participação da Mônica. Eu acho que seria excelente a adesão do PT ao grupo da Frente Popular. Né, a gente já esteve junto nas últimas eleições, votamos juntos, né, a gente votou no primeiro momento defendeu a candidatura do ex-presidente Lula, que foi barrado de ser candidato, né, depois a gente esteve junto defendendo a eleição, a candidatura do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, né, e eu acho que hoje a Frente Popular e o PT tem muito mais pontos convergentes do que divergentes. Então, quero dizer que sou totalmente entusiasta da ideia. Acho que o PT é um partido que tem uma representatividade importante no Congresso Nacional, um partido que teve o maior presidente da história desse país, eu não tenho dúvida que foi Lula, né? Mas que... nesse momento especificamente, nesse processo de reunificação das forças das esquerdas aqui em Pernambuco, eu tenho certeza que o PT tem um papel determinante nesse processo, junto com o PSB, com o governador Paulo Câmara, e eu tenho a convicção que se o PT decidir por esse caminho, né, porque isso é uma decisão do partido, e aí eu não posso falar pelo partido, quem tem que falar pelo partido é o próprio partido, mas eu tenho certeza que o PT seria recebido de braços abertos no grupo da Frente Popular.
Bom, eu vou para o último intervalo, na sequência, como o Igor vê a candidatura de Gláudia Horácio? O pessoal está perguntando muito aqui, dizendo que a pré-campanha dela já houve uma espécie de encontro de adesão familiar ao projeto, e outras questões estão surgindo aqui dentro, e tem gente falando, elogiando, tem gente... Enfim, tem todo tipo de questão aqui, a gente volta já já!
O debate das 10.
Voltamos aqui com o nosso debate com Igor Samariano, presidente da Câmara de Vereadores e pré-candidato, né? E gente falando aqui, diga no zap.
Bom dia, Nil Júnior, eu estou ouvindo o debate das 10.
É o Marcelo Alves.
E eu vejo no Igor, que eu vejo nos outros vereadores tudinho.
Oi.
Só quero estar do lado do poder. É.
Boa tarde.
Tudo o que o prefeito faz, eles estão aliados. Eu não vejo eles debatendo nem brigando em buscar coisas novas para Afogados, principalmente para os bairros de Afogados que precisa. Sempre do lado. Foi feito aí no estado, não estava nem mundo de dinheiro. Isso aí ninguém fala. Em luz, em água, sim, é bom para a população. Para a população não, para a cidade é bom. Agora, para a população está sofrendo, que não tem água, não tem o caçamento nos seus bairros. E os vereadores, Igor Mariano, do lado do prefeito, apoiando. Dizendo que o prefeito está 100% e não está, nem 50%. Eu estaria do lado de Igor Mariano se ele viesse para o outro lado, brigar contra o poder e puxar coisas que o poder não puxa, ele puxar para a cidade, para os bairros de Afogados.
Bom, esse é o Marcelo, é um direito que cabe a ele, e você sabe, é até bom porque você responde, lógico, a quem faz esse tipo de questionamento.
Lógico, queria agradecer o Marcelo e dizer assim, o que historicamente eu não tenho é perfil de ser adesista ou estar ligado ao poder. Você, por exemplo, todos sabem da nossa trajetória política, eu comecei a, de fato, militar na política partidária aqui do nosso município lá em 2004, se não me engano, 2004, na eleição em que o meu tio, né, e ex-vice-prefeito Zé Luiz foi candidato aqui, e a gente fazia parte do grupo com a ex-prefeita Giz. A gente naquele momento perdeu a eleição. Então veja bem, eu perdi a eleição em 2004, perdi a eleição em 2008, perdi a eleição em 2012, todas as eleições de nível municipal, né, e todas ao lado do grupo da ex-prefeita Giza, por entender que aquele grupo representava o que a gente esperava para o nosso município. Então, assim, eu vi fazer parte do governo da Frente Popular depois da morte da ex-prefeita Dona Giza, e que aí, de fato, o grupo se desorganizou, ficou um grupo sem uma liderança que pudesse conduzir o grupo. E a gente, naquele momento, decidiu apoiar a gestão do prefeito Patriota, que estava começando, né, a sua gestão no município, e a gente achava importante essa unidade de forças para poder fazer com que o município se desenvolvesse. E em relação à gestão do prefeito Patriota, eu respeito a opinião, não dá para agradar todo mundo, mas a gente tem vários institutos de pesquisa que mostram que o prefeito tem mais de 80% de aprovação. Se você fizer uma enquete aqui e perguntar se o povo, por exemplo, é a favor do Afogados da Engazeira, Futebol Clube, você vai ver a enormidade de pessoas que são a favor. Porque é um projeto que hoje leva o nome de Afogados da Engazeira para os quatro cantos do país inteiro. O Afogados desse ano que vem vai jogar a Copa do Brasil, né, um torneio internacional. A gente foi terceiro lugar no Campeonato Pernambucano, né, esse ano, um feito inédito. Né? E eu tenho certeza que tudo que a gestão do prefeito José Patriota faz é escutando o povo, é ouvindo as pessoas. Obviamente que não dá para agradar todo mundo, né? Algumas dificuldades existem, isso é natural em todo governo, né? Mas, por exemplo, na questão de calçamento, de assistência aos bairros, por exemplo, nenhum governo de Afogados da Engazeira promoveu tantas ações e tantas obras nesse sentido. Né? A gente... Na zona rural, né, na oferta de água, no acesso à água às pessoas que moram na zona rural, é o governo que mais investiu na história do nosso município. Então, eu não tenho dúvida que estou do lado certo, que a população aprova a gestão do Patriota, a gestão compartilhada com o vice-prefeito Sandrinho, e tenho certeza que, obviamente, existem pessoas insatisfeitas, há demandas que precisam, né, e o governo reconhece que precisam avançar, mas isso a gente tem que trabalhar, tem que buscar recurso. O momento financeiro do país não ajuda, mas o prefeito, por exemplo, ontem a gente estava celebrando uma obra de mais de 4 milhões aqui no nosso município, a ordem de serviço da inauguração da nova escola do Dom Mota. É uma obra que não tem... Eu fazia o discurso ontem e reafirmo o que dizia, que não é a obra de cimento, não é a obra de tijolo, é a obra que vai educar os nossos jovens, educar as nossas gerações, dar dignidade, dar oportunidade de acesso à educação. É isso que é o legado mais importante. E isso tudo é conseguido através de muito suor, muito trabalho, de um governo que trabalha bem cedo, meio-dia e de noite, que não para, que não tem dia santo, não tem feriado. E eu tenho certeza que a população de Afogados da Ingazeira reconhece isso, dito por mais de uma vez por vários institutos de forma repetitiva na nossa imprensa local.
Muito bem. A Silvana Pereira dizendo que Igor tem ideias inovadoras, disposição para conciliar, um nome forte para vice e que tem marca da transparência. Igor é jovem, precisamos de pessoas novas para a renovação da política, está dizendo Marciele. Sandro Pereira diz que o Afogados Futebol Clube vai disputar 3 competições em 2020. O Igor já falou sobre isso, né? Já falou sobre o Afogados. Regina Araújo diz que precisamos de mudança. Não vamos pensar na mesmice e colocar gente nova para avançar mais, né? E falando sobre Igor com visão de futuro. Aqui a Larissa dizendo que Igor será um bom vice se emplacado aí no projeto. A Jocielma do São Brás quer saber quando é que o prefeito vai fazer a murada da escola da Carapuça. Vamos encaminhar para a Secretaria de Educação. Aqui muita gente. O Alisson da Moto Divulgação parabenizando o Igor, o Marcelo falando. Diz, Marcelo.
Aqui é Marcelo. É. Vamos fazer concurso público da Câmara. Em época de eleição, quando aprovar esse projeto aí, me responda aí. Vamos fazer em época de eleição.
Igor, é época de eleição?
O concurso público da Câmara já foi divulgado há bastante tempo. A gente tem uma série de restrições em ano eleitoral, né? E a gente vai cumprir esses prazos justamente para, durante o período eleitoral, a gente ter esse tema encerrado, né? Mas eu acho importante que seja feito, né? Eu acho importante. Só foi feito um em 88. Eu tinha 3 anos de idade. Eu não sei se na época o Marcelo teve a oportunidade de participar, de fazer esse concurso, né? Mas a gente vai oportunizar isso. No momento eleitoral, obviamente, até pela lei, né, do nosso país, isso não pode ser propagado, divulgado, né, mas eu não vou me furtar de fazer porque é um ano eleitoral, muito pelo contrário, acho que a população é a favor, acho que a gente precisa oportunizar as pessoas a terem acesso ao serviço público, e eu não posso prever quem vai passar, né, se vota em mim, se não vota, se vota com o prefeito, se não vota, se... enfim, é a oportunidade, eu acho que isso é o mais importante.
Bom, para fechar, tô com o tempo estourado, não vai dar, como sempre, a gente não consegue atender todo mundo, mas o Denilson Inácio pergunta, caso venha se confirmar a sua candidatura a vice, a família Mariano declara apoio a Gal Mariano, tendo em vista que ela já teve a candidatura anunciada em um encontro familiar, uma festa familiar? Um ouvinte mais cedo fez a mesma pergunta.
Eu queria primeiro agradecer as participações da Silvana Pereira, da Maciel, da Regina, da Larissa, né, do Alisson, né, agradecer pela demonstração de apoio, né, ao nosso nome. A gente fica feliz, né, pelo gesto de carinho. Em relação à família, em relação às candidaturas da família, Nil, de fato está sendo discutido isso internamente. O nome de Gal é um dos nomes que a gente está discutindo. Ela é uma pessoa dinâmica, que tem suas qualidades, né? Mas que no momento certo a gente vai fazer esse anúncio. Eu queria dizer que, assim, sou entusiasta da renovação, dos processos que se renovam. Até por isso estou colocando esse fim desse ciclo político nosso à frente do Poder Legislativo, para que outras pessoas possam ter oportunidades, né? E eu tenho certeza, assim, a gente historicamente tem dentro do nosso, da nossa família, um rol de serviços prestados ao povo de Afogados da Engazeira. Começou lá atrás com meu tio Antônio Mariano e até hoje a gente está fazendo isso. Então, assim, a família no momento certo vai tomar essa posição. Eu, obviamente, estarei participando dessa decisão, né? E, de fato, sei que Gal tem se movimentado, tem pedido apoio, tem conversado com as pessoas. Isso é legítimo. Eu gosto, e eu digo sempre, que eu gosto de político que trabalha, que pede voto. Não existe político que não pede voto, que não vai para a rua, que não conversa com o povo. É político de gabinete, isso não existe. Então, assim, o trabalho, se é, de fato ela quer ser candidata e quer construir um nome, né, uma candidatura forte, esse é o trabalho que tem que ser feito por ela e por qualquer outro, né, que compõe o nosso grupo de vereadores da Frente Popular. Né, o que compõem as pretensões para a majoritária dentro do grupo da Frente Popular.
Igor Samariano, quero agradecer sua participação no nosso debate. A gente ainda vai conversar daqui para o fim do ano, tenho certeza disso. Agradecer por ter aceito o nosso convite e a gente continua debatendo. Tem muito assunto daqui para o ano que vem para a gente trazer à mesa.
Agradecer, Nil, também. Dizer que a gente está sempre à disposição. Né, agradecer a parceria permanente da Rádio Pajeú, né, na divulgação das ações da Câmara. E aí a divulgação que eu falo não é a divulgação do que é favorável, é a divulgação de tudo, porque a gente, quando é questionado, vem responder, quando a gente é elogiado, a gente também está aqui para agradecer. E obviamente que a participação da imprensa, né, nesse processo dá transparência, né, e dá mais credibilidade ainda, né, à instituição que a gente representa. Então essa transmissão, por exemplo, ao vivo das sessões, isso é um marco que eu acho que a gente não tem mais como retroceder, não tem mais como voltar. Você, eu sei que você é estudioso de história, a gente não tem como mais voltar à era das trevas, a gente está agora no iluminismo, na era da luz. Um abraço, obrigado a todas as participações dos ouvintes, né? A gente vai conversando e batendo papo e, se Deus quiser, continuar trabalhando em prol do povo de Afogados da Engazeira.